Esquinas.
Olha só, com a vida corrida que a gente tem aqui na metrópole São Paulo, muitas vezes a gente recorre a um pastel na rua, né, um cachorro-quente, um milho, né, sei lá, até o próprio caldo de cana. A comida de rua em São Paulo realmente tomou conta, né? As pessoas precisam de pressa e às vezes acabam comendo na rua de São Paulo. Inclusive tem uma reportagem muito legal que foi feita aqui pelos repórteres o Gustavo Maganha, o Lucas Guedini e o Matheus Fernandes. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, né, Julia Kekia?
Isso aí, agora eles vieram aqui para conversar com a gente sobre todas essas esses vendedores de comida de rua aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo, exato. Ó, primeiro cumprimento aqui o Gustavo. Gustavo, tudo certo, meu querido?
E aí, tudo certo, Otávio?
Tudo bem,
Júlia?
Tudo.
Prazer estar aqui com vocês.
Prazer, obrigado. Ó, vou perguntar para você primeiro também. De onde veio a ideia de falar dos vendedores de comida de rua aqui em São Paulo, hein?
Olha, eu sempre quis fazer uma pauta com um pouco um viés social. Assim, e falar sobre comida de rua é muito importante porque, como você mesmo disse aqui agora no começo, a gente às vezes está com pressa, às vezes a gente quer comer alguma coisa rápido, não tem tempo, e a gente para e come um cachorro-quente, um milho, um pastel, e a gente nem percebe que por trás dessas comidas tem toda uma história, né? Tem um significado, eles estão lá por um motivo, eles estão fazendo o papel social deles, né? Aquele é o trabalho deles, é a vida deles, eles dão tudo por aquilo, e eles tinham que ter uma relevância, então a gente achou muito importante trazer esse tema para Esquinas.
Boa, é a reportagem que está na revista Esquinas, não é? Na 76ª edição, é isso? Terceira, nossa, eu errei tudo aqui. 63ª edição da Esquinas. É o seguinte, o Lucas Guedini está aqui também com a gente. Lucas, conta um pouco para a gente, assim, na hora de fazer a reportagem, né, de conversar com a galera que trabalha com comida de rua em São Paulo, como que você visualizou, assim, a condição do trabalho deles hoje em dia? Eles têm esse lance de fiscalização? O trabalho, ele é bom? Fala um pouco para a gente.
Bom, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Gazeta M. Gostaria de agradecer vocês, primeiramente.
Obrigado.
Bom, quando nós fomos para a rua, né, nós notamos a forte presença de, não de uma fiscalização, mas de leis que garantem essa fiscalização. Quando passávamos pela rua, conhecendo, né, esses personagens com quem nós convivemos durante uma semana, duas semanas, nós notamos que existe, sim, uma grande legislação. Inclusive, os carrinhos estavam naqueles locais que nós sabíamos, por exemplo, ali o carrinho de churros, ali o carrinho do pastel, eles estavam ali porque a legislação permitia que ali eles ficassem. Pudemos também notar alguns que estavam fora da legislação, estavam trabalhando ali sem um alvará, sem o real preparo e a real autorização da prefeitura, e contavam também um pouco desses desafios que envolviam, que eram relacionados tanto à fiscalização da prefeitura quando a vigilância sanitária passava, como eles agiriam, como era essa vida sobre a legislação da vigilância sanitária. De certa forma, é algo que não, que foi, era um pouco fora da nossa compreensão. Nós acreditávamos que era em alguns aspectos, nós acreditávamos que era um pouco mais aberto, que era, sabe, que era um pouco mais simples, né, toda a questão burocrática por parte disso. Mas foi conhecendo, indo para a rua, colocando a cara a tapa ali e conhecendo a história desse personagem.
Sujando o sapato, né?
Uhum, sujando o sapato, foi que a gente pôde conhecer como funciona, por mais que também as questões legislativas, questões, né, a própria praxis do fazer jurídico dentro desse campo. Foi algo muito interessante.
Bacana, né? Então é uma outra percepção que você também tem lendo o texto Cozinha a Céu Aberto, que é a reportagem dos meninos aqui. Agora a Julia Kekia tem uma questão também, né, Julia?
Isso aí, o Lucas comentou agora com a gente, que foi quando ele passou a conviver, né, e participar durante duas semanas do cotidiano dessas pessoas, que ele pôde notar todas essas diferenças, todas essas coisas. E eu queria perguntar como foi esse cotidiano, quais as surpresas que vocês encontraram, os personagens curiosos, como foi esse cotidiano, essa convivência?
Bom, obrigado pela presença aqui.
Obrigado a você, Matheus.
Pelo espaço. E é muito importante perceber que foi uma espécie de rever alguns conceitos que a gente já tinha. Porque você chega, primeira coisa que você fala, comida de rua, você já pensa naquela comida suja. Existe, claro, Mas o que a gente escutou muito das pessoas, dos donos dos carrinhos, foi eles falando que eles próprios comem as comidas. Então eles não vão vender uma comida que eles mesmos não comam. Então a rua está ali porque é só um espaço. A mesma cozinha que está dentro do carrinho é uma cozinha, ou até melhor, mais bem preparada, do que está dentro de um restaurante de grande nome.
Exato. A gente não sabe o que está por dentro de uma cozinha.
Exatamente.
De um restaurante, né,
porque ali é vida. Sabe? A gente esquece. Foi muito difícil de falar com essas pessoas, algumas, porque elas estão acostumadas a se sentir meio que marginalizadas ali. E ninguém chega lá para conversar. O que chega lá é para comer quando chega, entendeu? A gente percebeu muito também que tem essa questão do local. A legislação mostra que a pessoa tem que ficar em determinado local, mas que é difícil acesso a esse local. Tipo, não dá um local perto do metrô, perto de universidades, não. É proibido, teoricamente. E isso acaba dificultando o trabalho da pessoa.
Sim.
E cai na questão que é espaço público, né? Se
exato.
Tá lá, ele, teoricamente, ele poderia estar lá.
Poderia ser usado, né?
É, agora tem uma questão que é bem interessante da gente destacar também, que vocês trouxeram no texto, né? É, muita gente hoje recorrendo, por conta de crise, né? A esse tipo de trabalho que não é formal, né? A um tipo de trabalho que é de comida de rua, mas tem um histórico por trás disso também, né? Queria até perguntar aqui para o Gustavo, vocês trouxeram para essa reportagem no Esquinas um pouco de como começou esse movimento da comida de rua em São Paulo, como que foi isso aí?
Isso, como você falou, a comida de rua é mais que um improviso para alguns, né? Alguns perdem o emprego ou, por causa da crise, optam por essa comida de rua. E a gente entrevistou um professor de história, muito amigo meu, e ele explicou muito sobre o começo da comida de rua, que começou na África. Ele enfatizou muito a palavra resistência, que a gente falou tanto hoje no evento mais cedo aqui da Casper, e ele enfatizou essa resistência que eles tiveram quando eles vieram para cá e eles tiveram que ganhar o espaço deles. Depois da abolição da escravidão, eles tiveram que ganhar o espaço deles nas ruas, e a comida de rua foi uma saída. Uma saída para eles ganharem dinheiro, uma saída para eles poderem se erguer na sociedade, porque deixaram eles vulneráveis.
Com certeza, né? A abolição da escravidão foi, na verdade, comercial, né, a gente sabe, e deixou marginalizado todos aqueles escravos, né, e tudo mais. Bem legal, o professor que a gente está se nos referindo é o Fabiano Batista, isso?
Isso.
Bom, vamos ver, que ele tem até um depoimento que eles gravaram aqui do professor Fabiano. Vamos dar uma ouvida no que ele fala.
Antes de agradecer as dificuldades, né, primeiro queria, né, concluir que não deve ter limite no espaço social. Eu acho que nós não podemos limitar a vida humana e o espaço público, e a rua, ela não tem que ter limite. Ela tem que ter organização e respeito. A gente só vai ter uma sociedade melhor quando a gente deixar de limitar o outro. Construir muros, não é só o Trump que constrói muros, a gente às vezes constrói muro quando a gente liga para a polícia porque o amigo vizinho está fazendo um churrasco, por exemplo. Isso é um limite. Né? Quando você limita o espaço público e diz para a moça lá do hot dog que essa comida que a senhora vende na rua tem bactérias, eu vou passar mal. E aí a moça fala, mas eu como, né? Então você... Olha como a gente tem que mudar muito, né? Todo dia.
Bacana o depoimento aí do professor Fabiano Batista, que é professor de história, e contando um pouquinho, né, desse histórico de como a comida de rua começou em São Paulo, em todo o Brasil, e segue adiante com muita força, inclusive, né? A gente vê muitos carrinhos por aí e tudo mais. Inclusive, eu quero agradecer aqui aos meninos pela reportagem, parabéns pelo trabalho, ficou muito legal, de verdade. E, bom, vocês comem comida de rua? É a questão que eu faço a vocês.
Olha, comíamos pouco. Eu, pelo menos, depois da matéria, comecei a comer mais. Né? Passa no metrô, vai lá, já pega o pipocão, já junta com o espetinho e vambora.
Vambora,
isso. No meu bairro sempre foi muito comum ter hot dog na rua. Então, sempre eu tô comendo.
Qual que é o bairro?
É Vila Ré.
Vila Ré.
Fica na Penha.
Vila, Zona Leste de São Paulo.
Zona Leste de São Paulo, meu sempre vizinho, teve muito hot dog.
Eu confesso que depois, como o Guedinha explicou, e durante também, né? Porque durante as entrevistas não tinha como cair na tentação de comer aquele churros gostoso, hot dog.
Opa.
A gente gastou uma bela de uma grana, mas foi gostoso.
Mas valeu a pena, né?
Valeu a pena, lógico.
Bom, vale a pena também você acessar lá o Esquinas, revistaesquinas.casperlibero.edu.br, tá? Você acompanha essa e outras matérias lá. Cozinha a Céu Aberto, muito legal. Quero agradecer de novo aqui aos meninos. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho. Muito legal, né, Julia?
Com certeza.
Você come um churros também na rua?
Olha, eu como que tiver, sempre falo. Ó. Comida pra mim, vem que é maravilhoso.
Aí, Esquinas pra vocês. A gente volta na semana que vem.
89.90. Gazeta.